Muito boa tarde a todos e a todas. Estamos a ficar em condições de iniciar mais uma audição na continuidade temática do dia de ontem, de todo o dia de ontem. Hoje, como sabem, iniciamos pela apresentação de requerimentos de vários grupos parlamentares que, a propósito, pretenderam, naturalmente, com esses mesmos requerimentos, a presença de diferentes entidades, que eu de imediato agradeço e muito a anuência ao convite e passo a fazer a apresentação. Aqui à minha direita, na ponta, em nome da ANAC, o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Autoridade Nacional da Aviação Civil, Luís Miguel Silva Ribeiro. Peço desculpa, retiro o que disse, voltando à forma inicial. Estava aqui com esta orientação, mas realmente DANAC ainda não está cá. Pois. Muito bem. DANAV Portugal, o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, Sr. Manuel Teixeira Rolo. Muito bem. E em representação da ANEP, o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Carlos Morato Nunes. Muito obrigado pela vossa presença, mais uma vez, e naturalmente que iremos iniciar, creio que também já temos via Skype, a presença do Sr. Presidente da APA, Nuno Lacasta, quem eu de imediato cumprimento e saúdo e agradeço naturalmente a presença. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Vamos iniciar esta audição, como é regimental, pela apresentação dos requerimentos correspondente a cada um dos grupos parlamentares que fez mesmo a apresentação desse requerimento em tempo devido. Já como sabem, todas estas situações já estão prorrogadas no tempo, porque na maior parte dos casos remontam ao período, se assim se pode chamar, pré-Covid, né? Se assim se pode chamar. Muito bem. Para fazer essa mesma apresentação, passo a chamar, em nome do Grupo Parlamentar do PAN, pela ordem de entrada desses mesmos requerimentos, o Sr. Deputado André Silva, que também está online e que eu também aproveito para cumprimentar e para lhe dar a palavra por um período de tempo de 2 minutos para fazer a apresentação do seu requerimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Boa tarde, Sr. Presidente. Está-me a ouvir?
Estamos a ouvir com um barulho de fundo, sem barulho, ou seja, só de fundo.
Muito bem. Vou tentar melhorar aqui as condições de som. Cumprimento o Sr. Presidente, todos os presentes. A Agência Portuguesa do Ambiente neste processo autorizou, no fundo, a inexistência de uma avaliação ambiental estratégica, consoante a lei exige e conforme reiterado por vários especialistas aqui na Comissão no dia de ontem. O estudo de impacto ambiental do Montijo não fez qualquer ligação com projetos conexo, o que do nosso ponto de vista constitui um erro legal, estratégico e legal, e não fez avaliação do impacto das alterações climáticas, designadamente porque as emissões dos voos não foram contempladas no estudo, pelo que não se percebe como é que a APA pode ter validado este estudo. Adicionalmente, a APA aceitou um estudo sobre as aves, com dados desatualizados, já com 15 anos, para apenas 15 espécies, quando existem 36 espécies protegidas nesta zona, tendo sido ignorados os dados atuais e os estudos recentes, ao que acresce que a análise do impacto foi efetuada, pasmo-se, com o som de uma buzina e não com o som de um avião. Os impactos transfronteiriços da migração das aves também foram ignorados e, apesar do impacto sobre a avifauna estar subestimado, foi ainda assim considerado relevante no estudo de impacto ambiental. E a resposta da APA foi aprovar uma medida de mitigação que, enfim, de enviar as aves para o mochão da Póvoa. A localização do aeroporto do Montijo, para além de incompreensível, é irracional aos nossos olhos, é racional do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da segurança das pessoas e do ponto de vista económico. Resta-nos a esperança que a ANAC, pelo contrário, tendo em conta os problemas de segurança da pista e os riscos de poluição das aves, privilegie as pessoas em detrimento de outros interesses que ainda não sabemos verdadeiramente quais são. E para terminar também relativamente à proteção civil, seria bom, positivo, perceber a sua posição nesta matéria, visto que em setembro de 2011 emitiu um parecer desfavorável à localização do aeroporto do Montijo, dados os riscos elevados de sismos, tsunamis e colisão de aves, mas, entretanto, em março deste ano mudou de posição, alegando que o parecer do LNEC cautela as suas preocupações e, portanto, gostaríamos de perceber com mais rigor o que é que justifica concretamente a mudança de proteção da Proteção Civil. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, para fazer a apresentação do seu requerimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar a cumprimentar as diferentes entidades. Nós estamos aqui numa espécie de maratona de audições, quer sobre o futuro aeroporto do Montijo, quer sobre a expansão da própria Portela. É reconhecido por todas as forças políticas, independentemente da opinião que possam ter da localização do aeroporto, que é necessário uma nova infraestrutura aeroportuária na região de Lisboa e que serve não só a região, mas vai servir também o país. E estas audições têm sido muito relevantes, importantes na recolha de informação para o próprio Parlamento, mas há algo que ainda não está explicado, o Ministro e o Governo não conseguem explicar, e é importante que as diferentes autoridades que hoje aqui estão possam, de uma vez por todas, explicar que tem a ver com o processo em si, o processo ambiental, isto designadamente em relação à questão da APA. E há uma questão que tem a ver com a avaliação ambiental estratégica. E é preciso perceber porque é que essa avaliação ambiental estratégica não foi realizada. Que despacho, houve algum despacho do Ministro a dizer que não era necessária essa mesma avaliação ambiental estratégica? Não houve. E essa é uma questão que é uma questão importante e que pode, tendo em conta as ações que já seguem em tribunal, podem colocar um travão àquilo que é a tal solução aeroportuária. Por outro lado, é importante também perceber aquilo que são os impactos da expansão da Portela e do aeroporto da Portela. Que impactos é que isso vai ter? Que oportunidades também? Ao nível daquilo que são os movimentos aéreos de hoje e os movimentos aéreos amanhã? E, portanto, há aqui um conjunto de questões que são relevantes e é importante nestas audições que possamos esclarecer durante o dia de hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os responsáveis dos organismos públicos que estão presentes hoje connosco, nesta audição, as senhoras e senhores deputados. O PSD entendeu convocar este conjunto de entidades, em primeiro lugar, porque tem uma grande confiança nas instituições. As organizações públicas merecem a nossa confiança e, como tal, entendemos que era importante ouvi-los, até porque estas em causa têm uma forte importância, quer a jusante, quer a montante, da solução que vem a acontecer no Montijo. E por isso este princípio gostaria que ficasse claro desde a partida. E gostaria que cada uma das entidades se pronunciasse relativamente à dificuldade que é executar este projeto em função daquilo que resulta do estudo de impacto ambiental. Ou seja, se de cada um dos vossos setores se consideram que estas mitigações todas respondem e são execuíveis. Diretamente ao Sr. Presidente da APA, eu teria que dizer-lhe o seguinte. Nós temos assistido aqui ao longo destes dias, de muitas audições, um conjunto de insinuações e de afirmações que põem em causa a credibilidade da instituição e da própria Declaração de Impacto Ambiental, relativamente ao estudo promovido pela ENA. E acho que este era um momento muito importante para que, de uma vez por todas, esclarecesse esta matéria. Ou seja, a declaração emitida é um frete? Foi para justificar alguma coisa ou é, de facto, uma declaração que pondera todos os dados que estão em cima da mesa? É que foram muitas as entidades e as personalidades que têm referido isto, de forma mais direta ou menos direta, mas que o têm feito. E era importante este momento, de facto, para a APA se pronunciar sobre esta matéria. Assim como, se não é estranho, que existam quase 160 medidas de mitigação. Ou seja, estamos perante um projeto ou um projeto novo, quase. E também se tudo isto é execuível, ou seja, se o acompanhamento da execução disto está previsto, de que forma e com que calendários é que a IAPA pode, de facto, responder a estas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado André Pinaldes Batista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os senhores deputados. Boa tarde às entidades que hoje temos o prazer de ouvir. Hoje é um dia extremamente importante para este dossiê. E gostaria de clarificar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma primeira coisa que, face àquilo que o Presidente também no início da reunião disse, muitos destes agendamentos tinham sido feitos pré-Covid, e algumas pessoas chegam com a ideia que é a primeira vez que estamos a debater isto, pois nós, deputados e as entidades, sabem que isto não é verdade. Tem havido um debate maturado nesta Casa, mas há hoje uma oportunidade dourada para esclarecer aquilo, e vou um bocadinho ao encontro do que o deputado Emídio Guerreiro focou. Várias entidades têm-nos colocado perante uma APA má. Aliás, vai-se desenvolvendo esta ideia da APA boa, quando a APA diz aquilo que nós queremos, e da APA má, quando a APA diz aquilo que nós não queremos. Eu até tenho a coincidência de ser do Barreiro, onde a APA recentemente chumbou um terminal de contentores, e nós entendemos por natural, porque respeitamos a independência da APA. Quando a APA diz que as coisas são favoráveis, nós respeitamos igualmente, mas hoje é uma oportunidade dourada para serem clarificadas as questões que nos foram colocadas recentemente, nomeadamente as questões que têm a ver com as medidas de mitigação, nomeadamente se a APA teve ou não teve independência, porque inclusivamente ontem tive que ter a necessidade de dizer a uma das pessoas que estava a ser ouvida, pedir-lhe que concretizasse quando dizia que o estudo não era independente, quando dizia que as entidades estavam a fazer um serviço ao projeto e não um serviço de avaliação estratégica e de avaliação ambiental, que era aquilo que era requerido. E, portanto, nós consideramos no Grupo Parlamentar do Partido Socialista que hoje é o dia de uma vez por todas, esclarecer estas questões e tomar por boa a independência destas entidades, que são entidades respeitadas na nossa sociedade civil e que não podem também sair daqui beliscadas. Mas, para não saírem daqui beliscadas, têm que cumprir também o seu papel e dar os esclarecimentos que são necessários. E foi por isso que entendemos chamar as entidades para podermos ouvir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar esta apresentação dos requerimentos, Sr. Deputada do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua, faz favor.
Até ia prescindir da apresentação, nós temos estado nestas audições já numa maratona, como foi dito, que era apenas saudar as entidades. É importante nós ouvirmos de todas as dimensões possíveis quais são os vários aspectos implicados neste aeroporto, sendo que de tudo o que nós já ouvimos, o Bloco de Esquerda mantém a convicção de que a decisão do Montijo é uma decisão política motivada pelo interesse da Vinci, sobretudo, e que nada do que temos ouvido até agora nos deu garantias nem sobre a proteção das questões ambientais, nem sobre as questões de segurança, nem muito menos sobre o interesse estratégico nacional em relação à localização. No entanto, é importante estarmos aqui para perceber exatamente por que razões é que houve ou não houve uma avaliação ambiental estratégica e para perceber, eu acho que isso também, talvez, a Associação Nacional de Proteção Civil nos possa dar uma ideia, uma parte que ainda não foi muito abordada, que tem a ver com a complexidade do estuário, das operações de socorro no estuário, se for necessário fazer, da abordagem também naquela zona, a proximidade, por exemplo, ali no Barreiro, de algumas fábricas e alguns complexos industriais mais sensíveis, como é que isso é visto, são questões que ainda não foram tão colocadas e para já deixo-as em cima da mesa. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Feita a apresentação dos requerimentos, vamos então à intervenção inicial dos requeridos, se não se importam, sem qualquer ordem pré-estabelecida, por uma questão só de critério e de lógica, daríamos primeiro a palavra a quem nos está a acompanhar via web, via Skype, e depois passaríamos para as presenças físicas, por assim dizer. Se não se importam, assim, muito bem. Então, usamos esta metodologia, e nesse sentido tem a palavra o Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, cumprimento.
Desculpe, só um minuto. Já está estávamos com um problema técnico, mas já está resolvido. As intervenções, dizia eu, neste espaço de tempo, por assim dizer, pelos requeridos, ou para os requeridos, é na ordem dos 10 minutos para cada. Portanto, intervenções no máximo 10 minutos. Sr. Presidente da APA, faz favor, tenha a palavra por um período máximo de 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também todos e, em particular, os colegas de organismos públicos na área...
Sr. Presidente, peço desculpa, está-se a ouvir mal. se fosse possível, mal não é propriamente, está-se a ouvir baixo. Se fosse possível aumentar o volume.
Melhor. Estou com o volume no máximo, estão a ouvir melhor agora?
Melhor. Pois.
E agora, conseguem ouvir? Melhor?
Ainda não, deixa ver se consegue retificar aqui. Tem que ir ali. Estamos no compasso de espera. Sim, sim. Não, era só para ver quanto tempo é que demorava a reparar a avaria. Sr. Presidente, desculpe, mas creio que já está. Faz favor, Sr. Presidente. Entretanto, vamos ouvindo e vai.
Muito obrigado. Conseguem ouvir-me?
Sim, estamos a conseguir ouvir. Faz favor.
Muito bem. Eu peço desde logo desculpa pela conexão, mas foi completamente impossível estar aí hoje convosco fisicamente, mas não quis deixar de estar presente perante esta convocatória, como sabem, tem sido sempre o caso da parte da APA. Muito rapidamente, então, para tentar ir respondendo às diferentes questões e considerações. Mas a primeira, como é evidente que faz sentido abordar, tem a ver com quer o estatuto, quer a forma como a Agência Portuguesa do Ambiente exerce as suas competências no dia-a-dia. E isto aqui para dizer muito rapidamente que a APA, por exemplo, em matéria de avaliação de impacto ambiental e no âmbito de todas as suas competências.
Vamos alterar. Sr. Presidente.
Aplica sempre.
Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa, mas não está a ouvir e eu creio que o problema não é da sua parte, é nossa. É aqui qualquer deficiência ao momento que não está a conseguir ser reparada, que não está a dar para ouvir. Se não se importa, trocávamos um bocadinho, ou trocávamos a ordem e passaria a palavra a alguém que está presencial e depois, logo de seguida, retoma o Sr. Presidente a intervenção. Certo?
Ok. Claramente.
Sr. Presidente, ouviu o que eu propus? Muito obrigado. Muito obrigado, sim. Muito obrigado. Pronto, vamos alterar a ordem das apresentações e então, nesse caso, passo a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, Sr. Manuel Teixeira Rolo. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, naturalmente, o Sr. Presidente, os Srs. Deputados e também o Sr. General Barato Nunes, colega de painel, e também o Sr. Presidente da APA, que está connosco em videoconferência. Embora não tenha havido, aparentemente, nenhuma questão diretamente voltada para a Nave Portugal relativamente às intervenções dos Srs. Deputados, permitir-me-ei dizer que, no que diz respeito àquilo que possam ser, o que é que tem sido o papel da Nave Portugal em todo este processo, ela desenvolve-se fundamentalmente em três perspectivas. Na perspectiva operacional, naquilo que são as suas competências na área de navegação aérea em termos de definição de procedimentos que possam ajudar a melhorar o tráfego aéreo e, portanto, a criar melhores condições não só para os movimentos aéreos, mas também para as populações que são sobrevoadas, etc. Depois, todos os sistemas que estão associados à navegação aérea e, portanto, a implementação desses sistemas e tudo aquilo que está a ser planeado e produzido, quer para o Montijo, quer para Lisboa, configurando não só a expansão de Lisboa, mas também aquilo que será o dispositivo no futuro aeroporto do Montijo. E depois infraestruturas. A Nave Portugal tem, portanto, projetos de construção de novas torres, uma nova torre no aeródromo Humberto Delgado, uma nova torre no Montijo, também uma nova torre na Madeira. Enfim, há um conjunto de infraestruturas que estão planeadas e que, neste momento, obviamente fazem parte do nosso caderno de encargos em termos de investimentos nos próximos anos. Nesse sentido, o nosso papel tem sido, portanto, vertido nestas três componentes. Temos trabalhado muito de perto, trabalhamos de perto, naturalmente, com a Associação Portuguesa do Ambiente, com a Agência Portuguesa do Ambiente, perdão, e com quem fomos definindo e fomos trabalhando aquilo que seriam melhores soluções para os problemas que iriam surgindo. Eu refiro, em particular, aquilo que decorreu das avaliações que foram feitas, por exemplo, nos estudos com radar para a migração das aves e os movimentos das aves na zona do Montijo, e a forma como a Nave Portugal respondeu a isso, criando procedimentos específicos para a pista 19 e para a pista 01, portanto as futuras pistas de serviço no aeroporto do Montijo, criando novos procedimentos que visavam fundamentalmente afugentar, digamos assim, ou melhor, não é afugentar, o termo é incorreto, que visavam derivar os movimentos das aeronaves das zonas mais ocupadas pelas aves. Falamos em concreto da Ponta da Erva, que é uma zona crítica no estuário do Tejo, já a caminho de Vila Franca, e porque fica praticamente no enfiamento da pista 01, portanto descolagem para norte, era necessário de facto encontrar procedimento que de algum modo se afastasse um pouco dessa área mais crítica. E portanto foi isso que fizemos, avaliámos esse tipo de procedimentos e fizemos procedimentos no sentido de desviar ligeiramente para o oeste aquilo que será a rota de saída, fazendo com que essa zona crítica já seja sobrevoada a altitudes de cerca de 3 mil pés e, portanto, eventualmente já fora das zonas mais, enfim, mais, onde se encontra mais essa população das aves. Para além dos procedimentos, e portanto isso foi feito para a pista 01 e para a pista 19, foram igualmente tidas em conta aquilo que eram rotas privilegiadas de aproximação para as pistas, particularmente aquelas que são para a pista 01, uma vez que sobrevoou o barreiro, e portanto o que se fez foi tentar encontrar as ladeiras ideais para que o ruído pudesse ser o menor possível sobre essa área, que é absolutamente inevitável que seja sobrevoada, uma vez que está muito perto da área de aproximação final para a pista. Portanto, na área dos procedimentos, é isso que se me oferece dizer no que diz respeito ao Montijo. Se falarmos da expansão do aeroporto de Lisboa, bom, aí falamos de outro tipo de procedimentos. Falamos, por exemplo, de um procedimento que a Nave Portugal, supostamente, se tudo tivesse corrido bem, e o Covid foi fundamentalmente o que perturbou isso, falamos de um sistema de aproximação, que é o Point Merge System, que era um procedimento que iria ser implementado na área terminal de Lisboa e que faria com que as aproximações ao aeroporto de Lisboa se tornassem muito mais flexíveis e, sobretudo, muito mais rápidas. E, portanto, esse procedimento estava definido, estávamos a iniciar o processo de treino, ele deveria ter entrado em abril, mas acontece que com o Covid, de facto, tudo isso foi afetado e, portanto, foi um procedimento que foi, entretanto, deferido para mais tarde. Se considerarmos que hoje estamos apenas com 38% do tráfego que tínhamos em 2019, não é um procedimento que faça falta neste momento, não é prioridade e, portanto, não podemos hipotecar os nossos controladores neste tipo de formação e neste tipo de atividade, quando, por um lado, operacionalmente ela não tem justificação neste momento e porque necessita, de facto, de grande empenhamento dos controladores para poder ser implementada. Outro tipo de procedimentos em Lisboa que foram também melhorados, e, portanto, que têm a ver não só o Point Merge System, mas também no que diz respeito a todas as aproximações e, portanto, estamos também à espera da certificação de um procedimento de precisão para a pista 03. Como sabem, é neste momento talvez a pista mais usada no aeroporto de Lisboa e, portanto, aguarda de facto o sancionamento da ANAC para que isso seja feito. Está desde 2018 o procedimento pronto, estamos a aguardar que a ANAC certifique esse procedimento. Ou seja, em resumo, a Nave Portugal tem respondido a tudo aquilo que foram as solicitações, quer no que diz respeito a melhorias, naturalmente, na questão ambiental, a melhorias na questão operacional, na área de Lisboa, e, portanto, tudo estava configurado para que, a breve trecho, e quando falo a breve trecho, falo, por exemplo, em 2022, pudéssemos ter assegurados os 48 movimentos em Lisboa e os 24 movimentos no Montijo, se o Montijo tivesse avançado com a celeridade que se esperaria. E, portanto, falamos no final em cerca de 72 movimentos por hora, ou seja, se estes dois aeroportos coabitarem e forem realidade, em 2030, e talvez até mais cedo, temos esses 72 movimentos por hora na área terminal de Lisboa. Eu gostava de enfatizar e de relevar junto dos seus deputados que, de facto, não sabemos como é que a realidade da aviação se vai comportar nos próximos tempos. O que é verdade é que hoje olhamos para o tráfego que temos e estamos a cerca de 38% daquilo que tínhamos em 2019. A perspectiva é que em agosto, próximo agosto, estejamos a aproximar-nos dos 50%, portanto há uma retoma de facto sensível e há uma retoma que começa a acontecer. Mas se nos lembrarmos dos números que tínhamos em 2019, estamos de facto muito longe daquilo que Lisboa, em particular, estava a ter nos últimos anos 18 e 19. Recordo, por exemplo, que em 2019 a NAV Portugal geriu cerca de 856 mil movimentos, foi o seu maior recorde até hoje. Lisboa estava, de facto, com um tráfego intensíssimo, os seus deputados recordar-se-iam disso, e não era só Lisboa, Porto também estava. E em particular, Portugal, nos últimos 4 anos, cresceu cerca de 35%, e nos últimos 5 anos, se somarmos os últimos 5 anos, cresceu 41% relativo àquilo que tinha. Se considerarmos que o que era esperado era apenas 7%, então temos a magnitude de crescimento e temos, sobretudo, aquilo que foram as boas respostas que a NAV Portugal conseguiu dar, com grande esforço, de facto, porque outra das componentes que estamos a privilegiar neste momento é a formação. Nós precisamos de mais controladores. Tivemos muita gente a atingir o seu limite de idade operacional, que são os 58 anos de idade. E, portanto, porque ao longo de vários anos não foi possível recrutar, quer por razões de natureza financeira, quer por outro tipo de natureza, enfim, sancionamento político para o efeito, estamos agora com esse esforço redimensionado e de facto, acrescentado, de formar 24 controladores por ano. Portanto, é um esforço significativo, mas que vai permitir dar resposta àquilo que possa ser a demanda, se ela recuperar nos níveis que esperamos que retome nos próximos 2 anos. Senhores deputados, para já era o que se me oferecia dizer, estou naturalmente disponível para quaisquer outras questões que julguem relevantes. Muito obrigado.
Finalmente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dando continuidade, passo a palavra ao Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Carlos Morato Montes. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos, cumprimento igualmente as senhoras e os senhores deputados. O Sr. General Teixeira Rolo, é um gosto encontrá-lo novamente, agora em atividades diferentes. Bom, a nossa intervenção está eventualmente um bocadinho prejudicada pelo facto de a Agência Portuguesa do Ambiente não ter tido oportunidade de fazer a sua intervenção enquadradora. Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, me permitem, apesar desta matéria já havendo sendo discutida há bastante tempo, pelo que vou percebendo, dentro da Casa e todos os senhores deputados seguramente estarem perfeitamente conscientes, quer das legislações, quer de factualidades, eu iria exatamente fazer um pequeno, até aproveitando os 10 minutos que tenho, um enquadramento legislativo e depois factual daquilo que foi, digamos, a intervenção da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil neste processo, e depois tirarão algumas ilações e também irei responder às perguntas que concretamente foram feitas, nomeadamente pelo Sr. Deputado André Silva do PAN. No âmbito do processo de avaliação de impacto ambiental referente ao aeroporto de Montijo e respectivas acessibilidades, a Agência Portuguesa do Ambiente, enquanto autoridade de avaliação de impacto ambiental, solicitou à ANEPS, portanto, a autoridade da qual sou responsável, de facto, em agosto de 2019, a emissão de um parecer específico previsto no número 11 do artigo 14 do Decreto-Lei que rege esta matéria, o 151B-2013, na redação atual, ao estudo de impacto ambiental apresentado nesse âmbito, em ordem a poder integrar o parecer final final da Comissão, emitido pela Comissão de Avaliação. A este propósito, importa referir que são objetivos da avaliação de impacto ambiental, entre outros, identificar, descrever e avaliar de forma integrada, em função de cada caso particular, os possíveis impactos ambientais significativos, diretos e indiretos, de um projeto e das alternativas apresentadas, tendo em vista suportar a decisão sobre a respectiva viabilidade ambiental e ponderando, nomeadamente, os seus efeitos sobre a população e a saúde humana, a biodiversidade, o território, o solo, a água, o ar, o clima, incluindo as alterações climáticas, os bens materiais, património cultural, arquitetónico, arqueológico e paisagem. E com relevância para a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a interação entre os fatores atrás mencionados, incluindo os efeitos decorrentes da vulnerabilidade do projeto perante os riscos de acidentes graves ou catástrofes que sejam relevantes para o projeto em causa. E é sobre isso que nos iremos pronunciar. Afigura-se ainda destacar que são entidades intervenientes no processo de avaliação do impacto ambiental, a entidade licenciadora ou competente para a autorização do projeto, a Autoridade de Avaliação de Impacto Ambiental, neste caso particular a APA, Agência Portuguesa do Ambiente, e a Comissão de Avaliação, cuja constituição é promovida pela Autoridade de Avaliação de Impacto Ambiental, a qual pode integrar, entre outros, e nos termos previstos, e cito, entidades ou técnicos especializados que assegurem, quando necessário, e a convite da autoridade. Haia outras valências relevantes para a avaliação, incluindo para efeitos de análise de risco de incidentes graves ou catástrofes. Ainda no âmbito dos procedimentos de avaliação do estudo de impacto ambiental, importa referir que, após a apresentação pelo proponente, e caso o mesmo seja considerado conforme nos termos legalmente previstos, a Comissão de Avaliação prossegue com a sua apreciação técnica, podendo a Autoridade de Avaliação de Impacto Ambiental solicitar a entidades externas cujas competências o justificam ou detenham conhecimento técnico relevante a sua opinião sobre a matéria. Pois bem, é neste âmbito que nós fomos chamados a pronunciar. Face a este breve enquadramento do procedimento decorrente do regime jurídico de avaliação de impacto ambiental, cumpre salientar que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil não integrou a comissão de avaliação designada para o efeito. Apenas interveio na fase de consulta pública e apreciação técnica, ou seja, após a verificação de conformidade do estudo de impacto ambiental. Da análise técnica, então realizada pela ANEPS, face aos elementos disponibilizados e considerando, em síntese, a localização do projeto em área sísmica muito próxima da faixa correspondente aos acidentes tectónicos do Baixo Tejo, bem como a previsão de capacidade de movimentação de passageiros, cerca de 7,8 milhões, previa-se ao tempo, dentro de 2 anos, e 17 milhões e pouco em 2062, 4 dezenas de anos mais tarde, foi concluído que a implementação de um projeto desta natureza constituía um incremento dos níveis de vulnerabilidade já existentes no local, aumentando assim o grau de risco associado. Considerou-se igualmente que este contexto justificava que o estudo de impacto ambiental deveria apresentar uma orientação clara para a aplicação dos princípios de prevenção e da precaução expressos na Lei de Bases da Proteção Civil, em particular quanto à ponderação do risco sísmico e quanto à previsão de medidas relacionadas com a definição e subsequente implementação de mecanismos de planeamento de emergência interno da infraestrutura que não descurassem as condições de segurança dos elementos humanos expostos ao risco. Perante a análise inicial da ANEPS, a Autoridade de Emergência e Proteção Civil, ao teor do estudo de impacto ambiental, na configuração apresentada e após os esclarecimentos prestados pela Agência Portuguesa do Ambiente, enquanto a Autoridade de Avaliação do Impacto Ambiental, o parecer foi final emitido, foi no sentido de concordância quanto ao acautelamento das questões relativas à avaliação dos riscos naturais, designadamente o risco sísmico e o risco de tsunamis, serem dirimidos em sede de avaliação a efetuar pelo Laboratório Nacional de Energia e Geologia, o LNEG, enquanto entidade integrante da Comissão de Acompanhamento para a análise dos aspectos suscitados. O parecer emitido, parecer final, da ANEP se referia ainda à necessidade de, em fase posterior do procedimento, serem definidos mecanismos de planeamento de emergência internos que contemplem as condições de segurança dos elementos humanos expostos ao risco e que explicitamente estabeleçam os mecanismos de evacuação a aplicar à totalidade da área do aeroporto para diferentes cenários de acidentes graves. Tais mecanismos de planeamento de emergência devem prever pontos de encontro que possibilitem absorver o número máximo de utilizadores do aeroporto, bem como definir as rotas de evacuação que permitam otimizar a retirada dessas pessoas, incluindo pessoas com mobilidade reduzida. A este propósito, importa esclarecer que o parecer da ANEPS não se reportava à apreciação da decisão sobre o aeroporto do Montijo. Sobre a construção do aeroporto do Montijo. Não era isso que estava em causa, não foi isso que nos foi criado, nem quanto à localização do mesmo, mas tão só se relacionava com o teor do estudo de impacto ambiental apresentado pelo proponente, isto é, a ANA Aeroportos de Portugal S.A. Acresce que, face às missões atribuídas à ANEPS, a apreciação técnica efetuada centrou-se na avaliação e prevenção dos riscos coletivos, e na análise das vulnerabilidades perante a situação de risco que venham a ser identificadas, em ordem a permitir atenuar e ou limitar os seus efeitos no caso da ocorrência de um acidente grave ou catástrofe, permitindo assim proteger as pessoas e bens. Com efeito, o risco sísmico existe em grande parte do território nacional, pelo que a avaliação a efetuar importa que sejam equacionadas medidas mitigadoras, particularmente medidas mitigadoras da exposição a tal risco. Destaca-se que a autoridade emitiu parecer já na fase de consulta pública e enquanto entidade externa, pelo que após tal parecer não existiu qualquer interação adicional com o projeto aqui em debate. Sem prejuízo do atrás exposto, e após leitura do parecer final proferido pela Comissão de Avaliação, pode-se referir, isto importa sublinhar, que no essencial as preocupações manifestadas pela ANEPS foram consideradas, sendo que, nas condições para o desenvolvimento do projeto, enunciadas no capítulo 10º, encontram-se expressas diversas medidas que o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto em Execução, o RECAP, deve contemplar e acautelar em ordem a serem implementadas medidas minimizadoras da perigosidade sísmica e da vulnerabilidade a tsunamis. É isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Continuando, vamos então fazer agora a ligação via Skype com o Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta. Faz favor, Sr. Presidente, penso que nos está a ouvir.
Estou a ouvir muito bem.
Muito bem, muito bem.
E pergunto?
Muito bem. Agora estamos a ouvir muito bem. Faz favor, Sr. Presidente.
Fui instruído pelo vosso suporte técnico a desligar os auriculares e assim fiz, e por isso espero que isso tenha ajudado. Ora, muito bem. Uma vez mais cumprimento todos os presentes. Peço desculpa não poder estar presente fisicamente, mas era mesmo impossível, não quis deixar de aceder a esta convocatória, a este convite. Vou tentar responder às diferentes questões, considerando-os, que pela minha conta são 7, e vou tentar ser, obviamente, o mais rápido possível dentro deste tempo, tenho pena não ter conseguido enquadrado antes, mas revejo-me plenamente naquilo que foi dito anteriormente pelos restantes participantes nesta audiência. Primeira questão, a da independência e credibilidade da Agência Portuguesa do Ambiente, enquanto autoridade da AIA, ou se quiserem mesmo, em geral. Eu respondo-me de forma muito, muito simples. A APA exerceu neste caso, como aliás exerce em todos os casos, sempre completa autonomia técnica e na aplicação da lei. Tive a ocasião de referir em diversas ocasiões a seguir à emissão da Declaração de Impacto Ambiental que a Agência Portuguesa do Ambiente não faz política. Porquê? Porque é uma entidade do Estado, uma entidade técnica do Estado, que, ao abrigo do princípio da autonomia técnica, este é o termo de arte que deve ser aplicado, desencadeia e desenvolve as suas atividades, previstas, aliás, na lei. Mas mais, falo neste caso da avaliação de impacto ambiental, como em todos, em sintonia, em articulação com um conjunto vasto de entidades. Eu não quero deixar de referir isto. Porquê? Porque então, a putativa credibilidade, ou falta dela, da APA, aplica-se a todas as entidades que contribuíram neste processo, que são algumas das que estão aqui presentes, quer em sede de participação na Comissão de Avaliação, quer em sede de parceiros externos, como foi, aliás, referido anteriormente. A Comissão de Avaliação integrou cerca de 15 especialistas, várias entidades, como há pouco referia, o NEGA, o CCDR, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, também interação com a ANAV, com a própria ANAC, e, portanto, este conjunto de entidades, quer em sede de Comissão de Avaliação, quer em sede de parceiros externos, não deixaram de refletir aquilo que é uma matéria complexa, sem dúvida nenhuma, mas que permitiu levar a cabo um conjunto de análises que nos permitiram chegar à conclusão que chegámos. É verdade que a conclusão a que chegámos foi a de que, do ponto de vista ambiental, o projeto poderia avançar. É muito importante referir isto. A análise de impacto, da avaliação de impacto ambiental, se é certo que é das análises mais integradas que conhecemos do ponto de vista de decisões públicas, não há sobre isso a mais pequena dúvida, não é menos verdade também que não, permito uma expressão, não vai a todas. E, por exemplo, um tema que foi abundantemente referido a quando da avaliação de impacto ambiental, como devendo fazer parte, mas não faz parte, porque a lei não o determina tinha a ver precisamente com a questão do bird strike. E quando justificável, um comentário que foi feito antes no que diz respeito à ligação conexas com outras matérias, não deixamos de fazer essas mesmas conexões, desde logo ao nível, por exemplo, de imposição ou de proibição de técnicas de gestão do bird striking, que consideramos do ponto de vista da conservação da natureza absolutamente óbvias não permitir, bem como considerações, e aqui já começo a abordar uma outra questão levantada a propósito da avaliação ambiental estratégica. É verdade que este projeto, chamemos assim, e a utilização da palavra projeto aqui é propositada, não foi precedida de uma avaliação ambiental estratégica, desde logo, porque para isso ocorrer era necessário estarmos perante um plano ou programa que assim o determinasse. O estudo de impacto ambiental faz referência ao plano estratégico dos transportes, é verdade, mas não tendo isso presente e trabalhando a APA, trabalhando a administração do Estado, com que é esse a forma de avaliação no âmbito da lei, com um estudo de impacto ambiental, com vista a fazer uma avaliação ambiental, não deixamos, uma avaliação de impacto ambiental, não deixamos de o fazer. Mas, como dizia, também não deixamos de fazer considerações, vou utilizar a palavra, estratégicas no âmbito da decisão final, ao nível, nomeadamente, do ordenamento do território, como sejam questões associadas à absoluta e imprescindível à maior conexão daquilo que se pode chamar o arco ribeirinho sul, e que um projeto desta natureza, pela sua importância, não pode deixar de fazer referências, e várias recomendações estão feitas na declaração de impacto ambiental final, ao nível da necessidade de estudar também o fornecimento de energia de combustíveis por pipeline, ao nível também da acessibilidade. Isto é o meu próximo ponto ainda sobre esta componente integrada. É que este projeto não é só da pista e da estrutura aeroportuária, inclui também esta avaliação de impacto ambiental, acessibilidades rodoviárias à ponte Vasco da Gama, nomeadamente. E isso foi objeto, por isso mesmo, também de uma análise integrada desses mesmos impactos. E, portanto, tema tive a ocasião de dizer, não só exercemos, neste caso, como em todos, completa autonomia técnica, como o fizemos em articulação, em equipa, com um conjunto de entidades. Se o resultado dessa avaliação tivesse sido negativo, não teríamos tido problema nenhum em o fazer, porque não é uma questão de problema, é uma questão de, com base nos dados, com base na avaliação, emitir uma decisão em consciência e balizada na lei e na técnica. Foi isso que fizemos, é isso que fizemos sempre. Outra matéria que gostaria de fazer referência, então, também diz respeito à alegada falta de análise em matéria de alterações climáticas. Com devido respeito, nada menos correto sobre esta matéria, porquanto é uma das matérias que foi objeto de várias componentes da análise, algumas já conclusivas, outras que requerem, como aliás foi referido pelo Sr. Presidente da ANEPS, trabalho adicional. Mas ainda assim importa, tive a ocasião aliás de dizer no Parlamento há muitos meses, distinguir duas dimensões. A dimensão de emissões de gases com efeito de estufa, e do ponto de vista das emissões nacionais no horizonte do projeto não há qualquer desafio maior nesta matéria, estão acomodadas no âmbito do roteiro de neutralidade carbónica, bem como medidas que estão previstas na declaração de impacto ambiental respeitantes à descarbonização da operação. Autocarros elétricos e um conjunto de outras medidas também construtivas e de climatização que são absolutamente do mais avançado que se possa fazer. Até outra medida que consta na declaração de impacto ambiental trata-se de uma certificação em matéria de ambiente de acordo com a norma da ISO para aeroportos. Será o primeiro aeroporto com esta dimensão tão transversal de certificação. Mas a outra dimensão, que tem a ver com a de impactos de alterações climáticas e de adaptação, está prevista. E uma das medidas que está prevista e que está agora a ser objeto de afinação prende-se precisamente com a necessidade do aterro ser construído a uma cota de 5 metros de nível médio do mar. Esta medida foi o resultado precisamente da análise em matéria de impacto já feita e que, como disse, será agora robustecida em sede de projeto de execução. Dou, aliás, nota que na sequência daquilo que consta da declaração de impacto ambiental e que o Sr. Presidente da Proteção Civil acabou de referir, em resultado justamente das recomendações da Autoridade de Proteção Civil, ainda há dias fizemos chegar ao promotor um conjunto de investigações técnicas para o estudo dos cenários para a utilização de cenários de alterações climáticas, como aliás fazemos em relação a outros estudos que vão surgindo pelo país, ponto 1, ponto 2, justamente também para a necessidade de estudar o efeito potencial de, resultante de sismo e de tsunami conexo, como está a constante da medida da via, que, devo ainda assim referir, se trata de uma situação cuja análise no âmbito precisamente desta avaliação de impacto ambiental é reputada de baixa probabilidade, mas sem embargo será objeto de estudo. Uma outra matéria que gostaria de referir prende-se com a referência ao bird strike. Há pouco já fiz uma alusão em passagem, mas acho importante dizer algo mais. Sempre tive a ocasião de referir que a avaliação de impacto ambiental, embora integrada, não pode ir a todas. E não deve ir a todas. Porquê? Porque o know-how, a competência específica nesta matéria, por parte das autoridades de proteção e segurança aeronáutica, desde logo a NAVE e a própria ANAC, eventualmente em contacto com entidades exteriores, deverá exercer naturalmente essa mesma competência e levar a cabo esses estudos. Mas o que é absolutamente verdade na minha ótica é que esse trabalho deveria suceder e não preceder ao trabalho de avaliação de impacto ambiental, porquanto, se esta tivesse sido negativa, verdadeiramente não valia a pena levar a cabo um conjunto de tarefas que, uma questão de gestão eficiente de um projeto, nem sequer, nesse caso, nessa hipótese, seriam necessárias. Portanto, a declaração de impacto ambiental, a avaliação de impacto ambiental, não tinha que abordar esta matéria, mas tinha que abordar questões, como é natural, de proteção da natureza e de gestão de habitats. E, de facto, foi uma questão central nesta avaliação. E nesse sentido, também em articulação, a autoridade de AIA levou um conjunto de contactos e, obviamente, confiou, sem embargo de muitas interações, no parecer da entidade competente, em razão da matéria, que é, obviamente, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Foi um debate, uma reflexão complexa feita sobre esta matéria, mas é evidente que se o ITNF tivesse tido uma opinião no sentido de não ser possível, do ponto de vista de conservação da natureza, aprovar esta localização, este fator em si mesmo teria sido suficiente para inviabilizar o projeto. Mas assim não foi. E assim não foi o resultado da análise.
Sr. Presidente, peço desculpa interromper, mas era só para lhe dizer que já ultrapassou o tempo que estava disponível. Quando pudesse terminar, agradecia. Faz favor, sim.
Muito bem, estou na questão 5.7, Sr. Presidente, e vou ser mais rápido nas restantes. Aliás, em rigor já abordei a da avaliação ambiental estratégica e, portanto, falta-me só mais uma questão. Muito rapidamente para concluir esta outra sobre a conservação da natureza e biodiversidade, e o trabalho que foi feito permitiu concluir que sim, há afetação significativa, sim, há afetação que tem componentes que não são compensáveis, mas no seu global é possível compensar através, nomeadamente, da identificação, como foi feito, de um conjunto de medidas, nomeadamente aquisição ou aluguer de terrenos e de um mecanismo sem precedentes no nosso país, verdadeiramente, de compensação que permite garantir a gestão e o financiamento desta central e crucial componente ambiental. Outras existem também, como é sabido, ao nível, nomeadamente, de ruído. Finalmente, então, 160 medidas. Muito, muito rapidamente para dizer, é absolutamente natural perante a complexidade e as diferentes valências desta avaliação de impacto ambiental que tenhamos este conjunto de medidas. Elas são resultado de ponderação técnica, elas têm, na nossa ótica, toda a condição para ser agora desenvolvidas em sede de projeto de execução com vista à sua aplicação. E mais ainda, para terminar, que, como sabemos, a avaliação de impacto ambiental em estudo prévio está concluída e permitiu concluir pela viabilidade ambiental do projeto. Agora, chegando às peças desse mesmo projeto, as diferentes peças técnicas, não deixaremos de ter em conta a análise também das diferentes entidades para a próxima fase, que é uma fase de malha fina, se me permite a expressão, deste mesmo projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de passar à fase das intervenções dos grupos parlamentares, dizer que havia uma outra entidade que estava convidada e que tinha confirmado a presença, precisamente a ANAC. Essa entidade foi requerida tanto pelo CDS quanto pelo PSD. Os contactos que fizemos agora, o que nos é dito é que houve uma descoordenação entre o gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e o gabinete do Presidente da ANAC e que não ficou acertado que seria hoje esta audição. Portanto, é uma questão que a nós nos ultrapassa, enquanto serviços e enquanto comissão. Iremos ver exatamente o que é que se passou ou não. O que é certo é que contactado o Sr. Presidente da ANAC diz que neste momento não estava disponível, tinha outros agendamentos e que os quais não podia faltar e por isso não podia comparecer assim em cima do acontecimento. E por isso o que eu coloco como questão, nomeadamente aos grupos parlamentares que fizeram o requerimento para a presença desta entidade, ou reagendamos essa mesma audição ou solicitamos um contributo por escrito. Isto porque, para fazer o reagendamento, como devem compreender, nesta sessão legislativa já não vai ser fácil que aconteça. Portanto, tanto o Grupo Parlamentar do PSD quanto o Grupo Parlamentar do CDS, depois dizem-me como entendem, se for entendimento fazer o reagendamento, assim o faremos, com certeza, dentro do possível e quando possível. Se considerarem que é válido o contributo por escrito, assim também o solicitaremos, certo? Portanto, Sr. Deputado, pretendia, a propósito do que estou a referir, faz favor.
Mas confirmasse, o Presidente da ANAC também tinha sido convocado ou convidado a participar no grupo de trabalho dos voos noturnos, que tem reunião amanhã. Portanto, eu não sei, eu pedia que confirmasse esta informação, é que tenho. E se é assim, talvez fosse fácil amanhã, já que ele vai ter uma audição com o grupo de trabalho dos voos noturnos, nós podermos fazer uma adenda a essa ordem de trabalhos e fazer a audição que iríamos fazer hoje ao Presidente da ANAC amanhã, conjuntamente com a outra que ele vai ter. Muito obrigado.
Queria-lhe só informar que essa audição sobre o grupo de trabalho dos voos noturnos estava programada por Skype, portanto não é presencial, certo? Mas também lhes quero dizer que da minha parte não há disponibilidade para amanhã. Tenho um agendamento de questões que não me permitem amanhã estar presencial, em termos físicos, nessa audição. Se for assegurada Por Skype já permitiria. Por Skype permitiria. Fazemos audição por Skype? Tudo bem. Combinaremos isso de imediato e vemos qual é essa possibilidade e faremos e vemos, acertamos uma hora para fazer essa agenda por Skype. Muito bem. Trataremos disso, dessa parte logística no final desta sessão, desta audição. Vamos então à fase da intervenção dos grupos parlamentares, sendo que, como está estabelecido, 3 minutos para cada grupo parlamentar, 2 minutos para a deputada não inscrita, e sem mais demoras, dou já desde já a palavra ao grupo parlamentar, sendo que, obviamente, depois os seus presidentes têm um período de 5 minutos para responder às questões que forem colocadas. Aliás, como já foi divulgado atempadamente, naturalmente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado André Pinote Batista, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Conforme tive a oportunidade de explanar na introdução inicial, hoje é de facto um dia muito importante. E a primeira coisa que queríamos sublinhar é que neste investimento de 1,15 mil milhões de euros, que afeta a área do turismo, que por si já representa 30 mil milhões de euros ano e cerca de 10% do nosso PIB, os números variam, mas será dentro desta ordem, é muito importante reconhecer um consenso que existe nesta casa. O esgotamento da capacidade aeroportuária de Lisboa é algo que ninguém contesta. Ainda assim, existem visões diferentes sobre as localizações, mas sobre isso eu também não me queria perder muito tempo, mas queria-me deter no facto inolvidável de que o anterior governo vendeu a nossa soberania aeroportuária quando decidiu alienar a ANA e assim condicionar as opções que podiam ser tomadas. Mas feito este introito, eu gostaria também de deixar uma nota. A audição de hoje, a Vossas Excelências, denota uma grande evolução, e nós em Portugal temos que saber reconhecer também estas coisas, denota uma evolução naquilo que diz respeito ao escrutínio das obras públicas. Porque se nós refletíssemos como é que era há 50 anos, como é que se realizava há 20 anos este tipo de empreendimentos, bem, eu diria que é o dia, noite e felizmente para a sociedade, felizmente para os políticos também saberem dizer que também estão a fazer a sua parte e para as entidades que desempenham o seu papel, que hoje existe um escrutínio fino, um escrutínio de grande exigência, o que obviamente nos traz debates mais profundos, mas traz-nos também a garantia de maior segurança, traz-nos também a garantia de maior viabilidade económica e ambiental das opções que vamos tomando. Mas tomámos nota de um aspecto que é muito relevante para o grupo parlamentar do Partido Socialista, que o engenheiro Nuno Lancaster, presidente da APA, teve a oportunidade de dizer e que nós temos vindo a reiterar. Não existe uma APA boa quando a APA diz aquilo que nós queremos ouvir e uma APA má quando a APA diz aquilo que nós não queremos ouvir. E quem coloca em causa, sistematicamente, de forma mais assumida ou menos assumida, a independência da APA, coloca neste caso, através da Comissão de Avaliação de Acompanhamento, excluindo daqui o Sr. Secretário de Estado à data, coloca também em causa a idoneidade da Administração da Região Hidrográfica, do Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade, do LNEC, do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, do Instituto de Gestão do Património, do Instituto Superior de Agronomia, enfim, aparentemente para se atacar um projeto com o qual não se concorda, e isso é legítimo, decide-se fazer aquilo que não é legítimo, que é atacar a idoneidade de um conjunto de entidades que merecem da nossa parte o maior respeito pelo seu histórico e pela evolução que têm feito, conforme tive a oportunidade de dizer. Mas mais, eu queria também salientar a oportunidade de ter ouvido da parte do Tenente-General Carlos Morato Nunes que foram exigidas a garantia de mecanismos de planeamento e emergência no que diz respeito ao risco sísmico e que o risco sísmico é, aliás, algo, como todos sabemos, e é uma questão de muito fácil acesso, Portugal é uma zona de risco sísmico. Existem zonas com gradações um bocadinho piores, como é evidente, a zona de Lisboa, no seu todo, é uma dessas zonas, como é conhecido, mas não é a única, e o conhecimento científico nessa matéria está amplamente documentado, e, portanto, não é que não exista o risco, não é que se desvalorize o risco, mas é que se faça uma avaliação desse risco naquilo que ele é, ou seja, um risco que é transversal a todo o país, e para o qual é necessário exatamente aquilo que o Sr. Tenente-General teve a oportunidade de dizer, minimizar os riscos, mitigar e ter planos de contingência para agir em estado de emergência. E finalizando, Sr. Presidente...
Quero terminar,
sim, sim, finalizando, Sr. Presidente, queria também deixar aqui uma coisa que tem sido caricaturado, que o estudo pedia, isto foi caricaturado mesmo, que o estudo pedia às aves que se desviassem. E hoje tivemos a oportunidade, pela intervenção do General Manuel Teixeira Rolo, de perceber que não. O que a NAV fez foi estudos para que os aviões se desviem, para que os aviões assumam as rotas que têm que assumir, para haver a maior segurança possível. E esta apanhada é muito importante e o dia de hoje foi muito relevante para desmistificar algumas questões que erradamente tinham vindo a ser colocadas. Muito obrigado,
Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo a si, cumprimentar todas as entidades presentes e agradecer os esclarecimentos que deram, que foram bastante úteis e pegando, se me permite a expressão, nos esclarecimentos que foram dados e na questão que foi aqui colocada pelo deputado do PSD, Emílio Guerreiro, sobre aquilo que de facto são a quantidade significativa de medidas mitigadoras, quase 160, e aquilo, naturalmente, que também foram as declarações preferidas ontem pelo bastonário da Ordem dos Engenheiros. E, portanto, é preciso perceber que quando se menciona a quantidade de medidas, que naturalmente é voltada, e agradeço o esclarecimento da parte do Sr. Presidente da APA, mas há também uma declaração que foi dita ontem aqui no Parlamento por parte do Sr. Engenheiro, por parte da Ordem, do Bastonário da Ordem dos Engenheiros, que referia que achava pouco provável, ou se eu não estou em erro, as palavras até foi impossível, que fossem aplicadas todas as medidas mitigadoras neste projeto. E, portanto, se possível, eu gostaria que o Sr. Presidente da APA pudesse comentar, porque naturalmente aqui o PSD não se desvia deste princípio, que é o princípio da confiança nas entidades. E por isso é fundamental que haja até este reforço, por assim dizer, porque, enfim, é natural no escrutínio público que sejam emitidos comentários, é natural que no escrutínio público sejam emitidos opiniões, mas é fundamental que as entidades que se pronunciem possam se pronunciar de forma que se tomem decisões políticas. E aqui nós falamos de decisão política que, naturalmente, nos leva a uma circunstância, que é a circunstância de ter ouvido os senhores, mas da decisão política ainda não estar executada. Ou seja, é quase como se não tivesse tomada, porque nós continuamos aqui num impasse que poderá até levar, e isto é outra dimensão da audição que estamos aqui a fazer hoje, poderá até levar, eventualmente, à alteração do projeto que aqui está. Ou seja, ontem ouvimos aqui o Sr. Presidente da Municipal da Moita, do Seixal, que eu tenho dúvidas que vão aceitar este projeto tal como está, e tenho dúvidas que, caso venham a aceitá-lo, com as alterações que terão que ser feitas pelas preocupações que aqui manifestaram, eu acho que nós poderíamos estar a falar de um projeto ainda maior a nível das suas alterações e, de facto, um projeto bastante diferente daquele que temos aqui. E, portanto, isso é uma circunstância em que nós estamos e que os senhores se encontram, que, naturalmente, é uma circunstância de decisão política. E quando nós falamos aqui de heranças do passado, é importantíssimo percebermos que nós já levamos esta história do aeroporto há muito tempo. E eu acho que é fundamental percebermos a herança das decisões, e há um memorando da Troika que foi assinado, que de facto levava a que a venda da ANA fosse feita nessas circunstâncias em que foi. Essa é uma herança com que o país teve que fazer face, mas mais importante é como é que nós olhamos para o futuro. Falar aqui do passado, como eu já referi ontem, é algo que efetivamente tem muito pouca utilidade para as pessoas. Mas eu fogo em saber que, inclusive, o próprio Partido Socialista não tem problemas, e aí é uma evolução e uma nota muito positiva, em falar daquilo e de que forma é que nós estamos amarrados a uma decisão. A forma como nós estamos amarrados a essa decisão foi por assinatura no morango da Troika. Agora, importante, é na circunstância atual nós tratarmos do futuro. Infelizmente, a decisão política não está tomada e os avanços não estão feitos. Sem esquecer, inclusive, para terminar, Sr. Presidente, as próprias palavras do Ministro Pedro Nuno Santos, que já fez referência que as acessibilidades que estão previstas não são suficientes. E, portanto, circunstância que nós temos é que está tudo parado do ponto de vista da decisão política, e nós não temos nada, absolutamente nada, para apresentar desde fevereiro sobre este projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria referir-me sobretudo às questões levantadas aqui pelo Sr. As questões que estão diretamente relacionadas com a APA e com o estudo de impacto ambiental, nomeadamente as questões relacionadas com o Acordo de Paris, os compromissos de Portugal e os compromissos relativos à neutralidade carbónica até 2050, porque é uma das questões mais levantadas por todas as instituições e associações ambientais que nos garantem que não apenas o estudo de impacto ambiental subvaloriza a questão das emissões dos gases de efeito de estufa, como não contabiliza, como é obrigatório, a natureza e o volume das emissões em todas as circunstâncias, nomeadamente na velocidade de cruzeiro das aeronaves. E esta é uma questão importante, porque foi aqui dito pelo Presidente da APA que a neutralidade carbónica não é colocada em causa por este projeto, e há uma outra questão relacionada com o estudo de impacto ambiental e com a existência de uma avaliação ambiental estratégica, que é se este estudo de impacto ambiental deveria ou não deveria ter em conta a capacidade aeroportuária da região, e que este projeto não é só um projeto de Montijo, é um projeto de expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa mais Montijo. E, portanto, os impactos e os efeitos têm que ser avaliados no seu conjunto, com a expansão da capacidade aeroportuária de toda a região. E, portanto, quando se coloca a questão do Acordo de Paris e da neutralidade carbónica, tudo isto tem que ser colocado em causa, e não apenas se vai haver autocarros elétricos na ponte Vasco da Gama, que é, aliás, uma outra questão que o estudo de impacto ambiental nos parece, bom, aí é uma decisão política, obviamente, mas que nos parece muito estranho que uma entidade que tem como objetivo assegurar as questões ambientais não questione um aeroporto Porto construído no século XXI sem um acesso ferroviário. E isso é uma das grandes questões que se colocam aqui. Várias outras questões foram mencionadas em relação ao estudo. Por exemplo, a questão das aves, já foi aqui dito que o estudo não está atualizado, não está aprofundado o suficiente sobre a questão das aves. Cientistas têm dito que o estudo tem graves deficiências e também desatualizações no caso do risco sísmico, de tsunamis e de subida do nível do mar. Há depois uma outra questão que tem a ver com o facto de situar uma zona protegida e de interesse comunitário e de, também ser alegado que tudo isto daria origem ou deveria ter dado origem a uma avaliação ambiental estratégica, e eu terminava com esta questão, que é a seguinte. Foi dito pela Vansi que a razão da inexistência de uma avaliação ambiental estratégica era porque não queriam avaliar alternativas. É dito pela Ordem dos Engenheiros que este estudo de impacto ambiental é para justificar uma decisão tomada e não para tomar uma decisão tendo em conta a possibilidade de alternativas. Foi dito pelo seu Primeiro-Ministro que não havia plano B e que a decisão estava tomada ainda antes de haver um parecer positivo da APA ao estudo de impacto ambiental. Portanto, a minha pergunta final é se é verdade esta afirmação da Vansi que nunca poderia haver uma avaliação estratégica ambiental para não haver alternativas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar todos os presentes, agradecer as intervenções aqui trazidas. Se me permite, eu julgo que a única intervenção que foi, digamos, escrita enquanto documento para ser apresentado aqui na Comissão foi do Sr. Tenente-General Morato Nunes. Eu, se fosse possível, eu agradecia, antes de começar a intervenção, eu agradecia que, através da mesa, pudesse o Sr. Tenente-General, se estivesse de acordo, em partilhar connosco, porque é um documento de trabalho, é uma ferramenta de trabalho muito útil, se pudesse partilhar com a Comissão esse documento, a intervenção que aqui trouxe, seria muito útil, certamente, para todos na Comissão. E, portanto, eu gostaria de começar por fazer este pedido antes de começar a minha intervenção, as minhas perguntas. Então, agora sim, Sr. Presidente, se me permite, eu começaria por dizer...
Agora sim, quanto ao tempo.
Muito obrigado. Colocar em causa...
Quanto ao que disse, obviamente, que será feito...
Muito obrigado, agradeço também ao Sr. Geral. Colocar em causa a adequação, a observação, o rigor na forma como é conduzido um processo e um trabalho... É a mesma coisa que colocar em causa a ética, a idoneidade, o bom nome e o respeito institucional pelas entidades e pelas pessoas envolvidas? Não, não é a mesma coisa. Obviamente que não é a mesma coisa. O PCP não está contra as atividades e os técnicos envolvidos neste processo, o PCP está contra uma opção desastrosa para o país e contra um processo feito para dar suporte a essa opção. É esse o problema. O PS não tem argumentos para agarrar, por isso agarra-se às entidades. Nós focamos-nos nas questões concretas. As questões concretas que aqui estão colocadas, desde o ponto de vista do ordenamento do território, e não vamos para as questões a montante. No ordenamento do território, eu gostaria que me apontassem quais são as capitais europeias que têm um aeroporto no centro da cidade, cada vez mais em desenvolvimento e no aumento da sua intensidade de utilização, que em vez de entrar em phasing out com um processo gradual de transição para uma relocalização desse hub, desse aeroporto principal, numa zona periférica, não, qual é a solução? É acrescentar outro aeroporto no centro da área metropolitana. Numa zona sensível, numa zona de estuário, em violação direta da Convenção de Ramsar e outros compromissos internacionais. Eu gostaria de perguntar qual é a capital europeia que, em vez de colocar a utilização do aeroporto premiando a segurança, salvaguardando as opções técnicas para a própria operacionalidade, encerra definitivamente uma pista, como é 1735, conhecida pelos pilotos como a pista da Nortada, com a opinião desfavorável da Associação Portuguesa dos Pilotos de Linha Aérea. Eu gostaria de perguntar que ofensa para as entidades é esta de alguém que aponta 30 mil pessoas diretamente afetadas no código de aproximação à pista 01 do aeroporto do Montijo e alguém que diz que isso não é problema, que estamos a ofender as entidades. Aquilo que nós estamos a chamar a atenção é para o facto de, por mais que investissem em vidros duplos e em caixilharia e em fachadas para o lavradio e para a baixa da banheira, as pessoas não podem ficar aprisionadas na rua com as janelas fechadas sem poder enfrentar o inferno que querem impor àquela população. E aquilo que nós também queremos dizer aqui é que quando nós ouvimos falar no risco associado aos tsunamis e aos sismos, há uma coisa muito mais prosaica que está ali mesmo à beira de semear, à mão de semear, que é os terrenos fabris em elaboração atual, que é a mesma coisa que se nós tivéssemos uma fábrica de químicos ali no Campo Grande, na aproximação ao aeroporto. É a FISIP que está ali a dois passos em relação ao aeroporto que se quer impor ali à cabeceira da pista 01. E a pergunta que nós colocamos é porquê é que isto não foi considerado. Foi-nos respondido que, em princípio, não vai lá cair nenhum avião. Foi isso que nos disseram na Assembleia em setembro passado. E nós não queremos acreditar. Por outro lado, para terminar a questão das aves, se nós bem entendemos o que está no estudo de impacto ambiental, em relação à análise do impacto na avifauna, o que se prende ali é com o impacto com a avifauna dos riscos de bird strike, ou seja, os riscos para a natureza que possam decorrer de situações de bird strike. Ou seja, a conclusão que é ali apontada, baseada em estudos, se não me engano, que é através de projeção a partir de dados disponíveis sobre a experiência de países como os Estados Unidos da América, avalia-se a projeção desses dados que seria verificado na história do Tejo, chega-se à conclusão que as colisões... Eu vou terminar, Sr. Presidente, mas deixe-me só dar essa ideia. Que as colisões seriam tão poucas que iam ser poucas as aves a morrerem e, portanto, isto não ia ser assim tão grave para a avifauna. Mas basta uma colisão. E a nossa questão é, mesmo que as tais medidas de mitigação do risco de bird strike ocorressem e tivessem êxito para garantir que não há nenhuma colisão, eu pergunto em que parte do estudo que eu não encontrei é que está avaliada a consequência para a avifauna decorrente das ações de combate ao risco de bird strike, ou seja, a diminuição da própria presença da avifauna, como aconteceu no Rio Hudson em Nova Iorque. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Por solicitação do Sr. Deputado do CDS, João Gonçalves Pereira, que está neste momento numa outra comissão, vamos avançar nos restantes grupos parlamentares e depois esperamos, caso até ao final a sua presença seja garantida, fará a sua intervenção. Sendo assim, passamos para o grupo parlamentar do PAN, Sr. Deputado André Silva, faça o favor de fazer a sua intervenção.
Boa tarde, Sr. Presidente, estão-me a ouvir?
Estamos a ouvir e muito bem.
Muito bem, muito obrigado. Bom, antes de mais agradecer as respostas e intervenções dos representantes das várias entidades, fazendo perguntas já muito diretamente ao Sr. Representante da NAVE, gostaria de lhe fazer duas questões. A primeira, e porque falou na magnitude do crescimento do tráfego aéreo, que o considerou bastante, e dando uma nota final que espera que a retoma atinja os níveis de outros anos, eu gostaria de lhe perguntar se tem conhecimento, e se pode partilhar com esta Comissão, de estudos de sustentabilidade económica e ambiental sobre os limites do crescimento do número de movimentos aéreos. E a segunda pergunta que lhe gostaria de dirigir, e também ao Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, é se conhecem, se têm conhecimento de algum estudo de capacidade de carga turística para o país ou, nomeadamente, para a região de Lisboa e, em caso afirmativo, se o podem partilhar com esta Comissão. Relativamente ao Sr. Representante da Proteção Civil, eu gostaria de voltar a fazer a questão que coloquei no início, que não foi respondida, na medida em que, em setembro de 2019, emitiu um parecer desfavorável à localização do aeroporto Montijo, em virtude dos riscos elevados de sismos, de tsunamis e de colisão com aves, mas que, entretanto, em março deste ano mudou de posição e gostaríamos de saber o porquê, o motivo desta mudança de posição. Relativamente ao Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, gostava de lhe colocar aqui algumas questões e da perspectiva puramente ambiental e da salvaguarda ambiental e de fazermos as melhores escolhas para o país, não considera que deveríamos estar a fazer uma avaliação ambiental estratégica, até para cruzarmos outros impactos que não são apenas e só aqueles locais e aqueles relacionados diretamente com a construção da infraestrutura, mas todos aqueles impactos que se geram na região, na envolvente e ao longo dos anos de funcionamento das próximas décadas deste aeroporto. A segunda questão é perguntar-lhe o que é que acha da conduta do Governo quando estabeleceu um contrato de construção de um aeroporto, e portanto não estamos a falar de um contrato qualquer, de uma construção de um qualquer empreendimento, antes da realização da avaliação de impacto ambiental, antes de ter o parecer definitivo, que poderia ser, pura e simplesmente, o indeferimento. E se com isto não sentiu que, de alguma forma, a Agência Portuguesa do Ambiente ou qualquer outra entidade não se possa ter sentido condicionado. E porque os grandes argumentos do Governo é que isto é um projeto absolutamente fundamental e imprescindível para o desenvolvimento e para o crescimento do país e, portanto, convidavam a fazer, a dar uma opinião sobre se o Governo deveria, no abstrato este ou outro, se deveria ou não proceder à elaboração, à assinatura de contratos antes do conhecimento, antes de todos termos conhecimento daquilo que é a avaliação de impacto ambiental. Depois, uma terceira questão que tem que ver com ter afirmado que a dimensão da análise do impacto das alterações climáticas foi tida em conta nesta avaliação de impacto ambiental. Eu quero lhe perguntar muito objetivamente, porque nós não conhecemos, se este estudo e se esta avaliação têm em conta, porque nós não conhecemos, o aumento do número de voos, o aumento do número de operações aéreas e do seu impacto na emissão de gases com efeito de estufa. Depois, relativamente, por último, três questões relativamente às medidas de compensação, como é que considera, Sr. Presidente, que se podem mitigar, compensar perdas irreversíveis? E, portanto, nós estamos perante um cenário, por exemplo, eventualmente, de algumas aves migratórias, que são, que muitas delas protegidas em determinados países, possam deixar de nidificar e de se reproduzir no estuário do Tejo, em virtude dos impactos que a construção do aeroporto ou dos movimentos aéreos possam ter. Como é que se compensa isto? Como é que se compensam perdas que são irreversíveis? Depois, não considera que é um contrassenso na medida em que, uma segunda questão, que é um contrassenso na medida em que as diretivas dizem que para estas zonas, para estas reservas naturais, é a obrigação dos Estados tudo fazer para preservar estas mesmas zonas da perspectiva ambiental, da perspectiva da preservação dos ecossistemas? Ora, ao estarmos a fazer, vou já terminar, Sr. Presidente, ao estarmos a construir, ao estarmos a fazer este projeto, pela obra em si e por aquilo que implicam os movimentos aeroportuários, não estamos desde logo a incumprir com estas diretivas e, portanto, não estamos a preservar, estamos, no fundo, obrigado, a agredir. Não há aqui, só por isto, só por esta questão, não deveria ser inviabilizado este aeroporto. E depois, mesmo para terminar, Sr. Presidente, que muito é senhor Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, se o senhor considera que são satisfatórias as medidas de compensação relativamente à saúde pública, relativamente ao impacto do ruído nas populações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PEV, Sr. Deputada Mariana Silva, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer aos convidados a disponibilidade para nos trazer informação e contribuírem para esta reflexão. Os Verdes destacam alguns dos impactos monumentais que uma eventual construção de um terminal aeroportuário no Montijo acarretaria, como sejam a sujeição das populações, sobretudo nos concelhos da Moita e do Barreiro, a níveis de ruído capazes de afetar significativamente a sua saúde e bem-estar, a destruição de habitats e de ecossistemas valiosos no estuário do Tejo, a afetação de zonas classificadas, seja ao nível de reserva natural da zona de proteção especial ou da rede Natura 2000, a perda da avifauna e de outras espécies selvagens com um grande impacto ao nível da biodiversidade, a perda de património arqueológico, entre muitas outras questões. E por isso não podemos deixar de manifestar alguma surpresa perante uma DIA que é favorável porque é condicionada, tendo 157 medidas de mitigação e compensação. Seria razoável, e penso que concordarão todos comigo, que um projeto tenha 10 a 20 medidas de compensação. Mais do que isso, já não consideramos ser normal. 157 medidas é porque algo tem de estar muito errado com a localização escolhida, e destas medidas poucas são para as questões com impacto mais negativos, tais como a avifauna, o ruído e a saúde pública. E para nenhuma das medidas relevantes se consegue ter qualquer noção da sua eventual eficácia ou que efeito podem ter na redução dos impactos negativos. Por isso, questiono o Sr. Presidente da APA. Se o próprio estudo de impacto ambiental reconhece que as espécies de aves migratórias vão sofrer impactos significativos, sendo esta a principal razão da classificação de reserva natural, colocando em risco não só todo o esforço feito até aqui de conservação das espécies, relativamente aos diferentes, o que poderemos fazer relativamente aos diferentes países para onde muitas destas aves migram e que se estão a queixar, soubemos ontem, considera a APA que é válido sacrificar uma área protegida com a importância da reserva natural em detrimento de uma infraestrutura temporária que apenas irá complementar o aeroporto principal de Lisboa? Considera o Sr. Presidente que seria mais eficaz e mais correto a realização de uma avaliação ambiental estratégica que aferisse as diversas hipóteses de localização de respostas aeroportuárias para Portugal? E, por último, deixar uma questão mais direcionada ao Sr. Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil. Se um avião sair da pista para o estuário na maré baixa, como se procede à evacuação de pessoas e evita a contaminação do rio e sedimentos, se na maré baixa nem barcos nem carros podem passar por cima de hectares de lodo? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminadas as intervenções, não creio que não está ninguém online. Muito bem. Terminadas as intervenções dos diferentes grupos parlamentares, passo a palavra, naturalmente, às entidades, aos representantes das entidades aqui presentes. Se acharem por bem, voltamos à ordem que tínhamos feito há pouco, se não houver nenhum inconveniente. Muito bem. Então, e sendo assim, tenho a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Empresa Pública de Navegação Aérea, da NAV, Sr. Manuel Teixeira Rolo. Faz favor, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Em concreto, para a NAV Portugal, tenho a pergunta do Sr. Deputado André Silva, do PAN, questionando se, de facto, a NAV Portugal tem conhecimento de algum estudo de sustentabilidade económica que possa partilhar e que justifique este crescimento que mencionei anteriormente. Bom, não tenho conhecimento de nenhum estudo de sustentabilidade económica, a NAV Portugal não tem, de facto, mas o que temos é o referencial no que diz respeito à capacidade que se julgava necessária para dar resposta àquilo que estava a ser o fluxo de tráfego para Portugal e, em concreto, para Lisboa e para o Porto. E, portanto, isso é algo que começou já desde 2017, com maior incidência, e basta ver, aliás, nos movimentos que foram exercidos e que foram executados e geridos pela NAV Portugal desde essa altura. Como dizia há pouco, o crescimento foi de 41% entre 2015 e 2019, e, portanto, aquilo que começou a ser um desígnio nacional de dar a resposta a este fluxo de turismo e que, naturalmente, fortalecia a economia nacional, foram solicitadas às diferentes entidades, e à NAV em particular, que mecanismos de resposta é que tinha para isto. E, portanto, não orientamos as nossas tarefas em função de estudos de viabilidade financeira, orientamos as nossas tarefas em função daquilo que era considerado um desígnio nacional e a capacidade de resposta de aumento de capacidade, portanto, traduzida na realização segura e eficaz desses voos para o território nacional. E, portanto, quando falei disso que é a projeção dos 72 movimentos por hora nesta estrutura aeroportuária de Lisboa-Montijo, é realmente aquilo que mostrou dar capacidade de resposta àquilo que ia ser a demanda nos anos e que estavam a acontecer. Era previsto para 2030, mas com este fluxo que estava a acontecer, este número e esta capacidade dos 72 movimentos tinha que acontecer mais cedo para dar de facto resposta a isso. O ano passado, em particular, a NAV Portugal bateu recordes quase todos os dias relativamente ao número de movimentos que teve que executar. Portanto, o que fizemos foi criar capacidade. Como é que se cria capacidade em termos de resposta de navegação aérea? Criando infraestrutura, criando procedimentos e tendo os sistemas a funcionar. Nesse sentido, a NAV Portugal iniciou o processo de aquisição de um novo sistema de gestão de tráfego aéreo, portanto, é um processo que já está em andamento, com um sistema que entrará em funcionamento no primeiro trimestre de 2022, o Top Sky, dentro de um consórcio de que fazemos parte neste momento, que é o Copans, e, portanto, é um mecanismo e é um sistema que nos vai permitir dar maior resposta e uma resposta mais flexível para aquilo que possa ser essa demanda, que, como digo, para bem do interesse nacional e também para bem da NAV Portugal, e já refiro porquê, é importante que ela aconteça e que possa acontecer em breve. E porquê é que estou a fazer esta referência? Muito simplesmente porque neste momento a ANAF Portugal não tem uma única fonte de receita. Portanto, a fonte de receita da ANAF Portugal são as taxas que as companhias pagam. As companhias deixaram de pagar em fevereiro deste ano e, portanto, a ANAF Portugal desde fevereiro que não entra um único euro na sua tesouraria por força desta circunstância. E não vai entrar até novembro deste ano, que será a primeira vez que as companhias, teoricamente, começarão a pagar essas taxas. E, portanto, neste momento estamos a recorrer ao mecanismo de financiamento pelo Estado para podermos viver. É isto que vai acontecer nos próximos meses. Mas, portanto, isto é apenas uma à parte para relevar aquilo que tem sido o esforço da ANAF Portugal de responder àquilo que foi considerado um desígnio nacional, uma necessidade de interesse nacional e, portanto, de resposta à capacidade que estava a ser solicitada. Falava há pouco de infraestrutura, de procedimentos e de sistemas. E, portanto, nessa parte, infraestrutura já mencionei, as novas torres e outros equipamentos necessários. Falamos dos sistemas, um sistema novo da ATM e também todos os outros sistemas associados, como seja a instalação de radioajudas em todos os aeródromos. Montijo, por exemplo, vai ter mais ILS, vai ter DMEs, vai ter sensores meteorológicos e, portanto, tudo isso são equipamentos que, naturalmente, são caros, mas que fazem parte, portanto, do plano de investimentos que a ANAF Portugal tem de investir. Naturalmente, também com definição de requisitos por parte do IPMA no que diz respeito aos sensores meteorológicos. Mas depois há a infraestrutura aeroportuária e, portanto, a infraestrutura aeroportuária é o quarto elemento desta necessidade de crescimento de capacidade. E, portanto, aí falamos em concreto dos aeroportos. E é por isso que Lisboa está a crescer, porque, de facto, o problema, se é verdade que a ANAF Portugal estava a conseguir gerir o esforço em termos de movimentos e trazer as aeronaves para o chão, o problema depois era estacioná-las, conseguir slots em número suficiente e que o período de turnaround entre uma aeronave que aterra e que descola pudesse ser o menor possível para que o número de passageiros também pudesse ser aumentado. Portanto, são todas estas variáveis que estão em questão e foram sobretudo estas variáveis que orientaram e têm orientado a estratégia da ANAF na resposta que quis dar ao aumento de capacidade que o país precisava. Portanto, mais uma vez, Sr. Deputado, não temos conhecimento de nenhum estudo de viabilidade financeira a longo prazo, temos sobretudo estudos e conhecimento de estudos técnicos e operacionais, seja do Eurocontrol, seja de outros mecanismos, da Roland Berger, etc., que mostram que este fluxo ia acontecer, que este fluxo ia aumentar de forma exponencial, como aconteceu, e, portanto, era preciso encontrar resposta para ele. E foi isto que a ANAF Portugal, dentro das suas competências, naturalmente, teve que fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na continuação destas respostas às questões que foram colocadas, o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Carlos Mato Nunes, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu direi que, de certo modo, a minha intervenção está facilitada na medida em que, digamos, a generalidade dos aspectos aqui referidos em todo este estudo e apresentados também pelos senhores deputados transcendem aquilo que são, por um lado, as responsabilidades, por outro lado, também as capacidades da resposta da autoridade aos múltiplos problemas que aqui têm sido levantados ou equacionados ou postos à discussão. E, independentemente daquilo que são as nossas opiniões sobre esta matéria, e obviamente que as temos, mas temos de nos circunscrever àquilo que objetivamente é a responsabilidade da autoridade enquanto tal. E os aspectos, digamos, que lhe dizem respeito. E, portanto, nós estamos fundamentalmente preocupados com as emergências de proteção civil e com a forma de lhe responder. E a melhor forma de responder a qualquer emergência é evitá-la. Não se conseguindo evitar, temos de encontrar formas de procurar responder. E foi nesse sentido que nós demos o nosso contributo para o estudo que foi feito sobre a responsabilidade da IAP e às questões que ela nos apresentou, no sentido de que alguns aspectos que estavam ali postos à discussão, nomeadamente o risco de sismos e o risco de tsunamis, venha a ser minimizado. Não os sismos em si, que esses não controlamos, os tsunamis também não os controlamos, mas controlamos os alertas atempados, se eles forem dados, naturalmente, e os efeitos também podem ser, alguns deles, minimizados, através de algumas medidas de mitigação da construção. Mas, talvez aqui o principal seja dizer, há que prever, digamos, formas de evacuação, se elas se vierem a verificar, de qualquer natureza, riscos de qualquer natureza, como, por exemplo, aquele que a senhora deputada do PEV referiu, a situação de uma aeronave que, eventualmente, falha a aterragem, possa sair fora e, portanto, são esses aspectos que, efetivamente, nos preocuparam e que estão a ser estudados e acautelados por outros institutos, nomeadamente o LNEC e o LNEC, com responsabilidades e com, digamos, conhecimento muito aprofundado destas matérias. A nós importa-nos levantar a possibilidade de que existe um risco e, face a este risco, que capacidades de resposta temos e que devem estar asseguradas. E depois as entidades com capacidade para o fazer e com conhecimento científico e tecnológico, elas põem em marcha essas respostas. E eu digo isto porque, na realidade, a Proteção Civil trabalha permanentemente com riscos. O risco é inerente à natureza humana e à nossa forma de desenvolvimento. Esta hora que estamos aqui a discutir, há imensos incêndios, enfim, pelo país todo, uns que poderiam ter perfeitamente sido evitados, que foi a ação do homem, normalmente negligente, a maior parte das vezes não é intencional, é apenas a negligência, a falta de formação cívica, a falta de cidadania que nos leva a que esta tragédia constante se vá repetindo sucessivamente. Mas dizia eu que estamos muito, enfim, nós temos de estar muito virados para o risco e para encontrar as respostas ao risco. Naturalmente que a nossa grande preocupação é, se evitássemos um risco, bom, a resposta já estaria, seria mais fácil, não evitando as medidas mitigadoras. E foi nisto que nos procurámos circunscrever. O Sr. Deputado André Silva, do PAN, falou sobre o parecer que nós demos e que teremos alterado, ou que demos. Não foram essas as datas, mas nós não fugimos, damos-lhe exatamente as datas concretas. Em 11 de setembro de 2017, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, respondendo a uma solicitação que a APA lhe fez, enfim, apresentou um conjunto de reflexões e de preocupações relativamente a aspectos que deviam ser e que eu inseri naquilo que foi a minha intervenção inicial e não estaria a amassar novamente os senhores deputados sobre isso. E referiu que, se esses aspectos não viessem a ser contemplados, se pronunciava desfavoravelmente. E, efetivamente, o último parágrafo desse ofício diz, face ao exposto, e atentas às lacunas identificadas ao nível da consideração de disposições orientadas para a segurança de pessoas e bem, a ANEPS, pronuncia-se desfavoravelmente ao teor do estudo de impacto ambiental na sua atual configuração. Ao estudo, porque não considerava as tais medidas mitigadoras. A APA analisou, falou com o LNEG, que era a entidade responsável que integrava o grupo de trabalho, que nós não integramos, pronunciou-se sobre quais eram as matérias, ou melhor, as respostas que estavam a ser encontradas ao nível da avaliação dos riscos naturais, leia-se, risco sísmico, e tsunamis, e que estavam acauteladas e que iriam ser acauteladas também no futuro, a quando da execução. E foi assim que, não em março deste ano, aí terá vindo à estampa nos órgãos de comunicação social, eventualmente, mas em 21 de outubro, portanto estamos a falar num período de um mês, foi muito rápido o movimento que houve entre os dois organismos, demos a resposta que, uma vez que esse aspecto estava considerado, a autoridade dava o seu parecer favorável, mas dizia, considera-se que em fase posterior do procedimento de avaliação deverão estar previstas medidas relacionadas com a definição e subsequente implementação dos mecanismos de planeamento de emergência interno da instalação que não descurem as condições de segurança dos elementos humanos, etc, etc, que já referi nestes aspectos e que têm efetivamente de estar assegurados para que possa haver o respectivo licenciamento do ponto de vista daquilo que é a nossa responsabilidade de licenciar, no final, que isto esteja acautelado. E, naturalmente, terá de estar acautelado a priori para não ser a posteriori que venha a ser resolvido. Portanto, nós não mudámos e nós não demos parecer nenhum sobre a colocação ou não, a bondade ou não porque não foi isso que nos foi questionado, independentemente da opinião que possamos ter, mas não foi isso que nos foi questionado. O que nos foi questionado foi: pronuncie-se sobre este estudo, e sobre aquele estudo, exclusivamente pelo estudo, pronunciámos e demos um parecer, que inicialmente, mas dissemos porque é que era desfavorável e o que é que esperávamos que viesse a ser corrigido para poder ser ultrapassado. E foi isso que foi corrigido, naquilo que foi a análise que a APA fez, juntamente com os outros elementos que integravam o grande grupo de especialistas e de entidades altamente responsáveis por esta matéria, e que nós consideramos. Portanto, desse ponto de vista, digamos que não há aqui incongruência nenhuma, houve apenas uma factualidade que eu referi e acabei até de confirmar com datas e contextos.
Sr. Presidente, peço-lhe desculpa de interromper, mas já terminar, logo que possa terminar.
Já escutei. Eu penso que, genericamente, quer na minha introdução inicial, quer nesta resposta que foi orientada, mas terei falado naquilo que são os aspectos que mais preocupam às emergências e à proteção civil. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Peço desculpa ter interrompido, mas tem a ver com o tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho agora a palavra o Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta, para fazer a sua intervenção no tempo estimado de 5 minutos. Faz favor, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, eu já uma nota breve que vai ser difícil e não assim vou falar rápido, manter nos 5 minutos, tendo em conta o conjunto de questões, sendo certo, é verdade, que algumas haviam sido já feitas e haviam sido, na minha ótica, já respondidas, mas ainda assim. Então, um conjunto de notas e também de esclarecimentos. Em primeiro lugar, permito-me até utilizar esta expressão com todo o respeito. Parece que voltamos ao ponto inicial, ou seja, sobre a questão de opções, sobre a questão de alternativas, sobre a questão também de avaliação ambiental estratégia. A APA, o que faz, em sede de avaliação de impacto ambiental, a APA, evidentemente, em articulação com as entidades que compõem a comissão de avaliação, analisa as opções que lhe são colocadas. Não cabe à APA decidir alternativas. Trabalha com aquilo que lhe é apresentado. Se, evidentemente, não tiver condições técnicas, robustez técnica e informação necessária e suficiente, pode perfeitamente, nomeadamente, dar uma desconformidade. E recordo, aliás, que neste projeto estivemos nessa iminência há cerca de 2 anos e o proponente entendeu retirar e depois resubmeteu o projeto com a informação necessária e suficiente para ser avaliada. Em sede da AIA, portanto, as alternativas não são apenas localização, outra nota que gostaria de referir. E aqui, por exemplo, neste caso, existem soluções alternativas ao nível dos acessos e até em termos de opções construtivas da própria pista, as quais foram objeto de análise no âmbito da avaliação e as decisões que foram tomadas e também escolheram entre essas diferentes alternativas. Que, repito, ao nível da pista, soluções construtivas, ao nível dos acessos, nomeadamente. E como disse, do ponto de vista de a avaliação ambiental estratégica, o facto de não ter existido a AE não assenta no facto de não existir alternativas, mas sim no facto de, como referi anteriormente e temos referido repetidamente, não foi apresentado um instrumento de planeamento que, um plano e um programa, é disso que fala a diretiva, que deve ser sujeito à avaliação ambiental estratégica, sendo feito, contudo, referências ao PET e no âmbito do estudo de impacto ambiental e o projeto de AIA veio acompanhado de uma fundamentação relativamente a antecedentes e, neste contexto, análise de alternativas nas mesmas condições, que, aliás, devo dizer, são absolutamente conhecidas. Não houve mais transparência, quer do ponto de vista da opinião pública, quer do ponto de vista de entidades públicas. Foi tomada a decisão pelo governo legítimo, costumo dizer governo de turno, no âmbito de prosseguir com a opção Portela mais um à época de nada neste sentido, e aquilo que estamos fazendo aqui tratou-se precisamente de avaliar do ponto de vista de AIA esta componente mais um. Ainda assim, como referi também, foram contidas considerações estratégicas no âmbito da decisão final. Segunda nota, gostaria de também dar referência sobre a questão das rotas e elas eventualmente se sobrepõem com áreas de onde estão localizados estabelecimentos de risco. Com o devido respeito, não é correto. As rotas previstas não sobrepõem à área onde estão localizados estabelecimentos abrangidos pelo regime de prevenção de acidentes graves, conhecido por Seveso, e essa aferição foi feita em concreto na avaliação de impacto, com base na apresentação apresentada, foi até objeto de várias interações para termos mais informação que era necessária para tomarmos a decisão. Outra nota que gostaria de dar também de esclarecimento tem a ver com o seguinte. As medidas de compensação são exatamente aquelas que são colocadas em cima da mesa para situações em que os impactos não são minimizáveis, como há pouco referi. Por isso, está prevista a criação de, no caso da conservação da natureza e da avifauna, de outras áreas para nidificação e alimentação, reprodução de espécies no estuário. E essa análise foi feita pela Comissão de Avaliação, mas evidentemente em primeira linha, em função da competência específica por parte do ICNF, no âmbito da sua própria autonomia técnica, e também aí foram tidas em conta as exigências legais neste âmbito, nomeadamente comunitárias, para efeitos de emissão de parecer que levou à decisão final. Repito, tratou-se de uma análise complexa, mas que permitiu concluir pela viabilidade do projeto, do ponto de vista ambiental. E, portanto, não há verdadeiramente 170 medidas de compensação, há sim medidas de minimização, planos de monitorização, boas práticas, etc., etc. Isto, aliás, é normal numa decisão de impacto ambiental. As medidas compensatórias são exclusivamente na perspectiva da conservação da natureza, neste caso. Obviamente que o procedimento da AIA é normal ficar o resultado dos diferentes procedimentos para os diferentes projetos e por isso foi isso que também foi feito neste caso de decisão, em que, aliás, é essa a nossa prática e os proponentes pedem-nos isto recorrentemente, ponham-nos tudo no mesmo documento para não andarmos depois a procurar em diferentes documentos, diferentes componentes e assim o documento é bastante completo e, portanto, e faz sentido que assim seja para efeitos de guia do proponente, quer para passar para projeto de execução, quer quando se tratar de implementar as diferentes medidas. Sobre emissões de gases com efeito de estufa, creio que já fiz uma alusão anterior, mas vou repetir algo que tenho vindo a dizer muitas vezes e que é também conhecimento. O roteiro para a neutralidade carbónica identifica caminhos para alcançar o objetivo, este objetivo até 2050, mas isto não implica emissões zero, sempre o referimos. Implica sim que as emissões de um determinado país gerar num determinado ano devem ser compensadas por aquelas que consegue, nesse mesmo país, sequestrar. E foi isso que foi feito no roteiro. E, nesse contexto, esta atividade, esta infraestrutura está completamente abrangida por esse teto nacional de emissões, se quisermos, sobre isso. Não há mais pequena dúvida. Isso foi a informação foi apresentada no âmbito do projeto e temos toda a capacidade para fazer essa análise, até porque coincidiu com os trabalhos técnicos muito detalhados de elaboração do roteiro do Plano Nacional de Energia e Clima, que sobre isto não deixam mais pequenas dúvidas. Então, aquilo que fizemos foi um balanço das atividades que são associadas, no fundo, à atividade económica do país no horizonte de projetos.
Isto foi... Estava programado para um tempo com tolerância, não é? Estava programado para um tempo e com a tolerância. Por isso, foi uma intervenção a propósito. Mas ali está. Há aqui qualquer coisa que estava... Oh, Isabel, oh, veja lá. Aqui deixou de dar. Aqui deixou de dar. Deixa eu dar aqui.
Está-me a ouvir, Sr. Presidente? Sr. Presidente, não me está a ouvir agora. Sr. Presidente,
é melhor comunicar que está, não está cá. É melhor comunicar que não está cá, realmente. Não está cá, só que seja, não está a ser ouvido.
Sr. Presidente, não está a ouvir, para não? É só para confirmar que não está mesmo a ouvir. Não está. Já está a ouvir agora. Está-me a ouvir, Sr. Presidente? Sr. Presidente, está a ouvir? Eu já nem sei se estamos a ouvir ou a ver, em qualquer lado que seja. Sr. Presidente, está a ouvir? Está a ouvir? Está a ouvir?
Estou a ouvir, sim.
Ah, pronto. Era só para lhe dizer que nestes últimos dois minutos, três minutos, não ouvimos. Houve aqui uma falha qualquer, deixámos de o ouvir. Mas, na verdade, já estava ultrapassado muito o tempo, mas queria lhe dar esse conhecimento, esse registro que, na verdade, não o conseguimos ouvir nestes últimos dois, três minutos, provavelmente.
Sr. Presidente, eu então permito-me perguntar quando é que foi a última vez que me ouviram, para eu, no fundo, retomar esta meada.
Não lhe consigo situar tão assertivamente em termos cronológicos, não é?
Bem, mas eu referi
Eu sei que o Sr. Presidente, há uns meses atrás, uma audição.
Eu peço desculpa, mas eu não mexi nada. Eu fiz questões de alterações climáticas e queria terminar. Momento... Acabei de fazer referência à questão do facto de reiterar que a APA e as entidades públicas que trabalharam neste projeto, como aliás sempre, não se sentiram minimamente condicionadas, porque não houve condicionamento, desde logo. O fator tempo, esse sim, temos que fazer gerir em nome da gestão de processos e de projeto, mas também estava a recordar os presentes que o Governo referiu, e o próprio Primeiro-Ministro, que se a AIA fosse negativa, o projeto não avançaria. E, portanto, foi com total liberdade que a técnica que exercemos as nossas competências. Terminava, então, com a referência à questão do ruído e uma referência feita relativamente à afetação nesta matéria. Gostava de esclarecer o seguinte: do ponto de vista técnico, não temos qualquer evidência relativamente aos números que foram referidos, 30 mil pessoas, do ponto de vista de sujeição a limites, entre aspas, para além daqueles que são os previstos na lei, em termos de exposição ao ruído. Sem embargo, aguardamos a análise técnica solicitada, de malha fina também neste caso, ao promotor, em sede de projeto de execução, com vista a, nesse caso, a nesse sentido, então, fazermos precisamente o zoom-in dos receptores sensíveis afetados de acordo com os limites legais. E nós próprios, do ponto de vista técnico, na APA e com um conjunto de entidades, temos estado a trabalhar justamente nesta matéria para que a decisão final em sede de RECAP justamente possa confirmar a possibilidade de mitigação deste mesmo efeito. Creio que então...
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
E até uma próxima. Muito obrigado pela sua presença.
Muito obrigado.
Srs. Presidentes, o mesmo, muito obrigado pela presença e pela anuência ao convite e, naturalmente, até uma próxima vez, com todo o gosto. Creio que já não está. Creio que já não está em linha. Muito obrigado, senhor. Vamos dar continuidade com a próxima audição com o Sr. Presidente da Câmara de Montijo. Muito bem.